boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe todos vocês. Muito. Hoje nós temos... Iraci, está aí, Iraci? Já está para lá? É, você não sabe o que é, não? Pergunta lá para nós, Théo. Para Iraci, a jantinha. Final de ano, já foi embora, né? Estamos aí no aproximando cada vez mais a vinda de Cristo. Peixe. É, a jantinha hoje está caprichada, né? Tem peixe empanado, peixe frito, negócio assim. Negócio lá. Peixe lá de Rondônia. De Rondônia. Amém. Então, está avisado aí o cardápio de hoje. O pessoal quiser prestigiar a cantina. Nós estamos cantando aqui. O amor que destes retribua a ti. O amor que deste, retribuo a ti. Normalmente, quando Deus quer falar uma coisa, eu já observo que aquilo que Deus quer falar já está no louvor. Quase sempre, identifica com louvor. O amor que deste, é só o sacrifício. Né? Nós nos sacrificamos. Porque o amor, o verdadeiro amor é esse. O amor de Deus é esse. É que você, quando uma pessoa ama, ele, com o amor de Deus, porque o amor do mundo, ele é o amor não é o amor de Deus. Né? O amor do mundo não é o amor de Deus. Nós estamos falando do amor de Deus. Se nós amarmos como Deus amou, porque a vontade de Deus é que nós amemos como Ele amou, e não como o mundo ama. Não serve para Deus amar como o mundo ama, não serve para Deus não. Então nós nos sacrificamos para amarmos com o amor de Deus. Então, o amor que destes, retribuo a ti. Quem ama Deus? Ama o corpo de Deus, ama a cabeça. Quem ama a cabeça, ama o corpo. Quem ama Deus, ama a igreja. Quem ama Deus, ama a igreja. Quem ama o Pai, ama os filhos de Deus. Amém? Então, o amor que destes, retribua a ti. O que, que Deus quer que você faça? Que você também ame aquilo que Ele amou. Que você também ame aquilo que Ele amou. E Ele deu a vida por nós. Nós também, se quisermos amar a Deus, nós também vamos dar a vida pelos irmãos. E sem esse amor de Deus, eu não vejo como realizar a obra de Deus, a vontade de Deus. A gente canta agora mesmo, para te agradar. Né? Como é que é, Wendel? para te agradar ou não? E me entregar. E não tem agradar, não? Tem. Então, como que nós vamos agradar? Para agradar a Deus e entregar a Deus. Agradar a Deus é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela foi feita por Jesus. Ele conseguiu agradar a Deus. Agradar é amar. É amar. O amor é isso, é quando você faz tudo para que o outro seja feliz. Isso é que é o amor. Quando você faz tudo para que o outro se sinta bem. Você deita no chão para ele passar por cima. Amém? Se ele estiver com frio, você chega nele para ele ficar quentinho. Né? Se ele estiver molhado, você tira. É o pai, o amor que o pai tem pelo filho. Se o filho estiver tremendo de frio, ele tira a roupa dele para poder agasalhar o filho. Se estiver com fome, ele tira da boca para dar para o filho. O amor é isso. E o amor de Deus, então, não se compara. Né? Ele tem um amor tão grande pela humanidade, pelas coisas que ele criou, que ele deu a vida. Você não tem como um amor maior do que dar a sua própria vida por aquilo que você ama. Morrer no lugar do filho. Né? Quantos pais não gostariam de ir para a prisão para que o filho fosse? Né? Se o pai realmente gosta, ama, quer bem o filho. Quantas mães não gostariam de sofrer no lugar do filho? Ou não? É, claro que tem uns que são ruins demais, né? Não quer dizer que não todo mundo ama, mas é o mínimo que alguém possa fazer. Agora, o amor de Deus é estranho, porque a gente não estranho, pecador, etc., não conhece. E mesmo assim, ele nos ama. Tem compaixão, ele tem misericórdia, tem piedade de nós, ele tem muita misericórdia de nós. Ele não quer ver a gente, de forma nenhuma, sofrer. Não é isso? Por isso que fala assim, que um espírito, um coração quebrantado, Deus não resiste. É quando a pessoa vai falar com Deus e se desmancha, Deus toma ele nos braços, conversa com ele, porque não o coração quebrantado, Deus não resiste. Ficou provado isso também com a vinda de Jesus, quando as pessoas que procuraram Jesus, os doentes, ele teve dó, teve pena, teve misericórdia. As pessoas problemáticas, as famílias que tinham aflição por causa de doença de filho, filhos endemoniados, foram as pessoas mais bem-aventuradas com a presença de Jesus. Entendeu? Ele compadecia da situação. Quanto mais pobre, quanto mais miserável, quanto mais necessitado, Mas ele, pena ele tinha, mais dó ele tinha. E ele acolhia todas as pessoas. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 15. Versículo 13. Versículo 12. João 15, versículo 12. Os animais amam, né? Os animais amam. A atração física de uma pessoa pela outra também se chama, se denomina amor. Né? As coisas, você tem, o apego que você tem pelas coisas também é amor. Você ama sua terra, você ama sua casa. Mas o que nós queremos falar, então, tem esse amor, que nós deixar bem claro, que é diferente. Assim como existe o amor de Deus, existe outros, né? E como eu estou falando, até o pombinho ama a pombinha, né? Isso é natural, é uma coisa da própria natureza. De um animal, de um sexo, amar o animal do sexo oposto. É um sentimento, alguma coisa assim, que um tem pelo outro. Como eu estava dizendo aqui, agora, a pessoa ama as coisas que ele possui. Ele protege, ele guarda. Grisela, isso é amor. Tem gente que não importa com nada. Né? Às vezes as coisas suas são coisas bem simples, mas você ama. Bem simples, mas a gente ama, guarda aquilo, tem o maior carinho por aquelas coisas. O amor de Deus, do qual nós queremos falar, é um amor que Deus quer também que nós tenhamos. Então ele fala que nós amemos como ele amou. Não serve eu amar do meu jeito. Não serve para Deus, não resolve eu amar. Do meu jeito, não, eu não posso amar do jeito que eu quiser. Eu vou amar assim todo mundo ama, então não interessa. O amor que é uma troca de benefícios, de interesse, de coisa, etc. Isso não serve. Nós estamos falando do amor que Deus quer que nós amemos. Então ele fala aqui, o meu mandamento é esse. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, é para amar do jeito dele. Vem, por favor. A partir do 12 até... O 17...
O meu mandamento é este... Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
Então, ele deixa bem claro aí a condição que ele impõe. Eu escolhi vocês, não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Mas eu exijo. E tudo que vocês me pedirem eu vou fazer. Tudo que vocês quiserem eu vou dar. Eu só vos peço uma coisa. Que vos ameis uns aos outros. Amém, gente? Então nós... com certeza temos muita dificuldade e acabamos por esbarrarmos nessa questão. A gente esquece de fazer a vontade dele, de fazer do jeito que ele quer que seja feito. Porque o jeito dele, se foi ele que inaugurou o caminho de volta para o céu, se foi ele que venceu o mal, se foi ele que experimentou tudo e ressuscitou dentre os mortos, para que também nós pudéssemos ter a esperança dessa ressurreição um dia, tem que fazer do jeito que ele manda. Tem que fazer, não é lei. Aí não é lei. Não é? É uma amizade. Então eu queria que vocês pegassem hoje como uma mensagem que a gente vai deixar. Que às vezes termina a pregação e a gente fica sem saber o que foi que Deus falou. Qual foi a mensagem da pregação. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Todos nós aqui, se quisermos, poderemos ser amigos de Deus. Então vamos lá no versículo 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos. A mensagem é, vós sereis meus amigos, se fizerdes os que vos mando. O que o senhor quer que eu faça, senhor? Eu quero ser seu amigo. Mas o senhor está dizendo aqui que eu só vou ser seu amigo se eu fizer o que o senhor mandar. O que o senhor quer que eu faça? Ele vai falar para mim o quê? Isso, ele vai dizer para mim, ama como eu vos amei. Não ama do seu jeito, não. Não ama de qualquer jeito que não vai servir. Ama do jeito que eu amei. Vocês. Como foi que ele nos amou? Ele deu a vida por nós. Ele simplesmente deu a vida por nós. Ele deu a vida por nós. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Pode ler o 1 e o 2. Romanos 12, versículo 1 e 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Amém. Repete.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. Essa é a vontade de Deus. Aí Paulo fala aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus. Porque é o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu ame. Mas eu não consigo amar como Deus amou. Eu sei que a vontade de Deus é isso. Então é aquela história. A graça e a lei. O querer está em mim, não o efetuar. Eu sei que a vontade de Deus é que eu ame, mas eu não consigo amar. Como Ele me amou, eu não consigo amar. Eu posso falar. Eu posso falar, rezar, tal. Esse aqui é o grande problema do mundo. É, tal, 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 e etc, etc. Fala, fala, fala e fica por isso mesmo. Não resolve. Então Paulo chegou à conclusão seguinte. Apresenta a Deus como sacrifício e diz lá, Senhor, eu sou o sacrifício. Eu me entrego ao Senhor. Me ensina a amar. Me faz amar. Me pega, Senhor. Me faz do jeito que o Senhor quiser. Para que eu ame como o Senhor me amou. Porque eu não consigo. Ou tem alguém que consegue amar como Deus amou? Mas não, mas de jeito nenhum. Gente, falar é uma coisa, fazer é outra. Mas se eu não amar, eu não vou ser amigo dele. Ele falou, vocês vão ser meu amigo se vocês fizerem o que eu vos mando. Então, a insistência de Deus em cima da igreja é que a igreja ame uns aos outros. E está aí, gente, um problema sério, um problema difícil. Nós somos muito difíceis para fazer isso. Nós somos muito egoístas. Nós somos muito individualistas. A gente pensa na gente, no bem-estar da gente. A gente não... Amar como Jesus amou, pelo amor de Deus, é muito difícil. Mas eu quero fazer. Eu sei que é difícil. Mas eu quero. E eu sei que Ele é poderoso para fazer isso. Só Ele é capaz de mudar a minha natureza. Só Ele é capaz de fazer esse milagre. Né? A gente não tem aquela música que canta, faz um milagre em mim. A pessoa está cantando, mas não está nem sabendo que milagre é. Esse é o milagre. Fazer um milagre em mim não é me encher de dinheiro, não é me encher de coisas, de bens, negócio, não. Não é fazer eu parar de beber, ou de fumar, ou de usar droga, não. É mudar a minha natureza. De uma pessoa má para uma pessoa boa. Porque a minha natureza é má. Por isso é que eu não amo como ele amou, porque a minha natureza é má. Então, Paulo entende perfeitamente e fala, oferece a Deus, entrega os seus caminhos ao Senhor. O vaso nas mãos do oleiro, deixe ele quebrar, deixe ele ensinar você a amar. Deixe ele ensinar você a amar. Amém? Mas aí quando a gente, o vaso vai para as mãos, o barro vai para as mãos do oleiro, e quando ele começa a amassar o barro, a gente chia. Quando começa a amassar o barro, Deus fala, peraí, eu estou só te ensinando. Então Deus às vezes cria para nós situações para nos ensinar. Porque se não acontecer nada, nós não vamos aprender nada. A gente aprende pelas coisas que a gente passa. O barro nas mãos do oleiro. Então, quando o barro, ele começa a amassar você. Amassar você. Para quê? Para ensinar você. Como? A natureza nossa é mudada dessa maneira. A água limpa vai entrando e vai jogando a sujeira para fora. Dia após dia, água limpa entrando e tal. E vai chegar, você um dia vai chegar à estatura do varão perfeito. Um dia você vai chegar a amar como Jesus amou. Amém? Mas começa por aqui. É o sacrifício vivo. Eu, em vez de trazer uma coisa aqui para ele como sacrifício, não, eu me entrego. Sou o sacrifício, é isso que a gente estava cantando. Nós estávamos cantando aqui, isso aqui. E amém. E todos os dias Deus vai, você tem a liberdade, se eu me ofereci a ele, foi isso que Jesus fez. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. Eu vim ao mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Tenha toda a liberdade. Um determinado momento, Jesus pega o cálice e fala, Pai, passa de mim essa hora, mas se for possível, se não, faz conforme a sua vontade. Era um momento na vida dele. Amém? A palavra vai sendo pregada e vai abrindo os nossos olhos. E vai mexendo com a gente. E vai mexendo com a gente. E vai, né, mostrando o mundo e mostrando o lado de lá e o lado de cá. Mostrando a luz e as trevas. A bênção e a maldição. Vai mostrando para você. E você vai tomando partido. Não, eu quero ficar com Deus, eu quero ficar com Deus. E Deus vai moldando, amassando o barro. Então vamos ver, hoje eu falo, Senhor, eu quero amar o Senhor. Amanhã aparece uma situação em que eu vou ter que praticar, que colocar isso em prática. Eu vou ter que colocar isso em prática amanhã, quem sabe hoje ainda. Amém? Capítulo 12 ainda, versículo 9.
O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.
Pois é, ele já fala direto. Não vem com amor fingido para mim, não, porque eu conheço bem. Eu já estou cansado. Eu já conheço bem. Não venha com amor fingido para mim, que você vai se dar mal. Amor fingido. O que é amor fingido? Né? Quando você põe o cadeado, em vez de trancar o cadeado, você deixa só fingido. De tal maneira que quem olha assim pensa que o cadeado está fechado, ele não está. Amém? Você apenas fingiu que fechou, mas não fechou. Para enganar os trouxas. Né? Deus, você não engana. Ou você ama, ou você não ama. Não vem com amor fingido para cima de mim, que eu conheço de amor, eu entendo de amor. Amém? Eu amei vocês primeiro. Eu acho muito interessante. Vocês não acham, não? Não, ninguém achou, não. Está todo mundo com a cara fechada. Ninguém achou interessante. Que existe o amor fingido, enganado, enganoso, mentiroso, interesseiro. Amor ou troca de interesse? Amor ou troca de benefícios? Então, o amor que Deus quer que nós amemos é aquele amor verdadeiro. O amor de Deus, o amor que tenha compaixão, o amor que sabe, é aquele amor. É um amor para ninguém botar defeito, amém? É um amor que nem a gente sabe às vezes explicar. Eu sei que todo mundo aqui deve amar assim como ele mandou, não é? Não? Mas nós vamos amar, se Deus quiser. Continua, por favor, filha. Continua.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Amém. Então, vamos repetir e Vamos repetir, parar, porque falou, passou, né? Falou, já passou, a gente já não liga mais nada. Então vamos repetir de novo e falar alguma coisa? Onde é que está o microfone? Não estou vendo, ah, está ali. Então vamos lá. Vamos lá. Amai-vos.
Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Aí, vê, aí quando ele fala isso, essa sequência de coisas aqui faz parte, essa sequência de coisas faz parte do amor. Quando a pessoa ama, ela faz essas coisas aqui. Quando ela ama, ela age dessa maneira. Então ele diz, olha, o amor, tal, etc. Apegai-vos ao bem. Aí ele começa a falar. Tudo isso aqui para baixo faz parte do amor. Vamos lá? Amai-vos cordialmente uns aos outros com o amor fraternal, com o amor de Deus. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Começa por aí. A pessoa chega para você, mas você está linda. Não, você está muito mais. Né? Sabe, você é muito inteligente. Não. Inteligente é você. Amém? Jesus, mestre, ele. Não, mestre não. Né? O senhor é bom. Então, né? O senhor é isso, o senhor é aquilo. Não, eu sou o menor, eu sou o que serve, eu sou o pequenininho. E ele realmente era. Ele não só não falava, não. Ele era uma pessoa assim. Ele era uma pessoa de extrema humildade. Se alguém tivesse que chorar, ele não queria que ninguém sofresse. Se alguém tivesse que passar por uma dificuldade, que fosse ele. Olha que coisa tremenda. Faz assim para você ver. Eu vejo os meninos, eu vejo lá o Rudá e o Florineto. Meu Deus do céu. Como eu gostaria de entrar no meio deles para poder viver com eles. Mas é difícil, não faz um favor para o outro, sabe? Não. Eu penso que a gente aprende a amar. A gente aprende a amar. Quanto mais dificuldade, mais oportunidade você tiver para colocar em prática o seu amor, faz isso. Para você aprender. Apegar ao bem. Né? Você vê uma pessoa, imediatamente vai socorrê-la. Vê um necessitado, tenha pelo menos pena dele, tenha pelo menos dó dele. Amém? É assim que a gente tem que viver. É assim que nós temos que fazer. Mesmo que a gente não consiga socorrer todo mundo, mas que a gente tenha pelo menos pena, dó, compaixão. Então, eu gostaria muito de te ajudar. Porque só de Deus perceber a sua intenção, o seu amor por aquela pessoa, Deus socorre a pessoa, ajuda a pessoa por sua causa. Por sua causa. Quando você vê uma pessoa assim, nós tivemos um irmão aqui, e as pessoas que viram ele, teve tanta pena, tanta dó. Eu acho que Deus teve misericórdia dele, por causa dessas pessoas que viram a aflição, a angústia, o sofrimento dessa pessoa. Uma pessoa que estava aí com câncer. Então, a igreja, ela, se ela colocar em prática esse amor, ela ajuda. Ela ajuda. Ela não, às vezes não precisa dela fazer, ir lá. Fazer não. Basta ela compadecer, basta ela ter misericórdia, basta ela falar, olha, Eu estou com muita pena de fulano. Eu estou com muita pena de ser. Ele não precisa nem tomar conhecimento. Mas eu queria tanto que Deus tivesse misericórdia. Né, filho? Ajeitou lá o negócio lá, deu certo. Pois é, tem situações, né, Gustavo, que a gente não pode fazer, nós não podemos fazer nada. Mas nós podemos ter misericórdia, nós podemos ter compaixão, nós podemos ter dó. E a vida da pessoa não vai mudar? Vai, porque Deus é poderoso para ir lá e fazer aquilo que você não pode fazer. Amém? Mas você intercedeu ali no seu coração, você intercedeu por aquela pessoa. O amor que você teve por ela, a compaixão, a piedade, a misericórdia. Às vezes a pessoa tem dificuldade para entender, às vezes a pessoa é, sei lá, tardia, ela é isso, ela é aquilo, tal, etc. Mas a sua compaixão, o seu amor por ela, não precisou de Jesus ter contato com todo mundo, não. Não precisou de Jesus pegar nas pessoas, ou ir lá nas pessoas e fazer as coisas. Não. Ele amou. Ele teve compaixão, ele teve misericórdia. Né? Quando o centurião chegou, fala para ele, olha, minha serva tal, não sei o quê, o meu servo, sei lá. E ele, não, o senhor não precisa de ir lá não, basta uma palavra. Ele teve compaixão, ele teve dó, ele teve... Eu imagino a maneira como aquele centurião. Agora, eu acho a maior virtude foi de quem? Do centurião. Porque o centurião, que amava aquele servo, o centurião queria bem demais aquele servo. Ele não queria ver, não queria que aquele servo morresse. Então ele falou, não, eu sei onde é que eu vou. Eu sei onde é que eu vou. Fica aí, aguenta a mão aí que... E foi atrás, encontrar com Jesus. E chegou, pela situação do centurião, é que Jesus tomou a providência. Jesus não conhecia o doente. Mas vendo a sua aflição, o seu amor, imagina se nós realmente tivéssemos isso com mais frequência. Esquecêssemos um pouco de nós, né? Esquecêssemos um pouco de nós e tivéssemos mais misericórdia dos outros. Amém? Ter paciência na tribulação, perseverar na oração, comunicar com os santos nas suas necessidades e não passar longe, porque às vezes está ali uma necessidade, você está vendo que ali está precisando de ajuda, você está vendo que ali está precisando, às vezes, uma conversa, um abraço ali, você está vendo que está precisando de ajuda e você passa longe. Esse não é o amor de Deus, né? Nossa, mas eu não tolero fulano, não aguento, né? Etc. Tal. Aí você vai passar longe. Comunicar com os santos nas suas necessidades, mesmo que não seja irmão, mesmo que não seja santo, mesmo que não seja isso, faz para ele como se fosse, porque você não está fazendo, é para Deus. Amém? É porque você ama Deus. Quem ama Deus, ama a igreja. Quer bem a igreja. sofre por causa dela. Né? Versículo 18, por exemplo, aqui. Diz assim, se possível, tudo quanto estiver em vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito minha vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, se o teu inimigo tiver sede, se o teu inimigo... Então, nós amamos todo mundo, o amigo, o inimigo, sabe? Nós amamos todo mundo. Nós queremos bem todo mundo. Amém, gente? Para que que nós temos que fazer desse jeito? Por que nós somos assim e por que nós temos que viver desse jeito? Para quê? Ser amigos de Deus. Já não vos chamo servos, e sim amigos. Porque vocês fazem do jeito que eu estou mandando. Não é um amor fingido, não. É um amor verdadeiro. É uma coisa que, às vezes, a primeira vez você acha estranho. A segunda vez você tem dificuldade. A primeira vez você fala, mas como que eu vou chegar naquela pessoa? Eu não gosto nem de olhar na cara dela. Como que eu vou abraçar aquela pessoa? Eu vou abraçar ela com vontade de morder. Mas eu vou ter que ir lá, eu vou ter que fazer uma coisa. Ah, mas ela vai dar um chute de mim. Ela vai me expulsar de lá. Aí fica um de lá e um de cá. Eu não vou, porque ela é uma fera. Aí o de lá também fala, não, se eu for lá, ela me expulsa. E assim fica, o diabo levando vantagem sobre nós, criando problemas, criando dificuldades. Né? Por isso que Deus fala, olha, nasceu um probleminha, vai imediatamente resolve. Porque se você tivesse resolvido aquilo no começo, não teria crescido e tornado uma dificuldade muito grande. Amém? Entendeu, né? Romanos 13. Oito. Romanos 13:8.
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências.
Amém. Por que que eu não posso fazer isso, hein? Presta atenção aqui, um detalhe importante. Por que que eu não posso andar com bebedeira? Por que que eu não posso ser desonesto, segundo as intenções? Por que que eu não posso andar com dissoluções, brigas, contendas. Por que que eu não posso fazer isso? Que vai me atrapalhar amar. Vai me atrapalhar amar. Eu estava amando, tranquilo, tudo bem. Quando começou a criar essas coisas, nascer essas coisas, me atrapalhou, me prejudicou, dificultou o meu amor pelas pessoas. Quando eu comecei a criar contendas, criar problemas, quando nasceu uma contenda entre eu e fulano, foi um prejuízo enorme para o meu amor. Eu estava indo muito bem, me acostumando com tudo, com as coisas simples, amando as pessoas. De repente, surgiu uma coisa. E é por isso que ele fala, ele diz aqui, olha, a noite é passada, no versículo 12, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Agora eu vou repetir, por que você tem que rejeitar as obras das trevas? Ela vai atrapalhar você a amar. Ela vai prejudicar você. Amém? Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me visto da luz, mais facilidade eu tenho para amar. Mas muita facilidade. Eu vou, naturalmente, a minha vida vai ser assim. De não fazer mal para ninguém, sabe? De não criar problema com ninguém, de não fazer acepção de pessoas, de querer compadecer, ter misericórdia de todo mundo, querer só paz, incomodar com tudo quanto é tipo de intriga, briga. Tem uma contenda ali, você corre lá para poder acalmar. Tem uma outra confusão ali, você vai lá correndo para poder apaziguar. Amém? Jesus era assim, o Deus da paz. Ele é o Deus da paz. Amém? E ele continua sendo o Deus da paz. Ele, onde ele vai, ele leva a paz, a harmonia. Aí quando você vê contenda, briga, confusão, discórdia, essa coisa toda, ausência de Deus. Isso é ausência de Deus. Amém, gente? Você concorda ou não? O amor, no versículo 10 aqui, o amor não faz mal. O amor não faz mal. Se estiver fazendo mal, não é amor. Vamos repetir isso? O amor não faz mal. Se estiver fazendo mal, não é amor. É sacanagem. É alguma coisa para poder prejudicar a gente. Amém? É mesmo. Se for para prejudicar, a gente não é amor. É alguma coisa fingida, é um negócio que mal intencionado. Mal intencionado. Não é amor. Isso não é amor, não. Isso eu falar naquele presente grego. Presente grego. Presente grego. Não é para ajudar, é para prejudicar, é para atrapalhar. O amor, ó, pega como regra, ó, o amor não faz mal. Não faz mal ao próximo, não faz mal a ninguém. Então, se faz mal, se está prejudicando, se está trazendo problema, se está infernizando, tirando a paz, isso é amor? Claro que não. O amor não produz isso, o amor não faz mal. Amém? O amor está do lado, o verdadeiro amor está do lado do bem. Ele produz vida, ele ajuda, ele contribui para a vida. Amém. Amém. 1 João capítulo 4. Primeira João, capítulo 4. Lá, versículo 16.
E nós conhecemos e cremos no
Peraí,
amor.
Primeiro lê o 11, por favor.
Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade.
Repete os dois.
Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros.
Amém.
Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós.
Deus está em nós. Olha aqui, ó. O que aconteceu aqui? Voltando aqui. O que aconteceu aqui? O mais valente entrou em nós. Para quê? Para tirar de nós o ódio, tirar de nós a inveja, a maldade, as brigas, contendas, dissensões. Ele entrou em nós. Esse foi o grande amor de Deus. Vir habitar em nós. Nos ensinando. Né, ele está em nós com toda a paciência, com toda a humildade. Imagina o amor que ele tem que ter por mim para poder me suportar, para poder me aguentar. Então Deus, Cristo em nós, esse mais valente, veio exatamente para isso, para poder tirar de mim tudo aquilo que eu tinha, na minha natureza velha, no homem velho, na carne, o homem carnal, o homem, né, o filho do pecado. Eu me tornei filho de Deus quando ele entrou em mim. E começou então a me purificar, e começou então a me regenerar. Ele está em mim. Lê de novo para você ver.
Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade.
Como que eu sei que ele está em mim? Como que eu sei que ele está em mim? Por causa desse amor. Porque o homem natural não tem esse amor. O filho do pecado não tem esse amor, esse cuidado, essa misericórdia, essa paciência. Não tem. Se Deus estiver em mim, esse amor vai aparecer. Ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai mudar a minha vida. E o sinal que eu sei que ele está em mim, é por isso que eu começo a ter misericórdia. Eu começo amar as pessoas. Eu começo. Isso pode ser, você tem certeza que isso vai acontecer se você fizer isso. Você começa a olhar de maneira diferente. Você começa a ter pena, dó do pecador. E não querer destruir o pecador. É sinal de que Deus está em você. Como que eu sei que Deus está em mim? É pelo fruto. É por esses sinais. É por essa coisa. É por esse, é pela ausência do mal. Né? Tem gente que fala, nossa, eu estou ficando mole, Né? Não tem um negócio assim? Por quê? Porque a mudança, Deus está mudando. E o maior sinal que Deus está em você é quando você começa a entender que você ama as pessoas. A gente não é capaz de falar não. Você aconselha. Você quer bem. Tem paciência, porque o amor é assim. O amor sofre, o amor, ele não é vaidoso, o amor, ele tem misericórdia, o amor é compassivo, o amor é piedoso, o amor é assim. Esse é o amor de Deus. Continua, Fia.
Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão.
Amém. Amém? Então fecha. Fecha o trem aí. Fecha o negócio aí. Você pode ter certeza que você não ama Deus se você não amar seu irmão. Seu irmão. Seu irmão, que eu digo, é todo bicho de unha. Porque eu não sei qual que é inimigo, qual que é amigo. Então, eu não faço acepção de pessoas, eu amo todo mundo. Não é não? Eu amo todo mundo. Amém? Graças a Deus por esse amor com que Deus nos amou. Não é não? Sendo nós ainda pecadores, defeituosos, cheios de iniquidade, ele veio e entrou em mim alguns anos atrás, e aos poucos ele foi me regenerando, ele foi mudando a minha natureza. Eu tenho certeza que eu não tinha a paciência que eu tenho hoje, eu não tinha o amor que eu tenho hoje. Eu não suportava perder, eu não suportava Muita coisa. Muita coisa. Não vamos ter como a gente reportar tudo. Mas hoje eu já me sinto assim, já me sinto confortavelmente nessa situação. E as pessoas, sabe, passam a gente para trás, enganam a gente, pensando que está enganando, né? Mas, na verdade, você está vendo a pessoa furar, a pessoa tal, etc. Por quê? Porque ele... Aí, o que você faz quando isso acontece? O que você faz? Você vai pedir, Senhor, tem misericórdia dele, né, coitado? Né? Tem piedade dele. Lá na frente, quem sabe, ele vem querer reparar. Aí, eu fiquei te devendo. Não, ficou não. Que lá já acabou. Lembra daquele cheque que eu dei para você, que eu nunca te paguei, etc. Então, não. Aquela dívida que eu tenho, aquele dia eu te ofendi. Nem lembro. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou? Falou? Então, vamos ver, dá o microfone aí, o Daneval. Dá aí o microfone aqui para...
Amém, é isso mesmo. Tipo, não tem como você querer agradar a Deus sem fazer o que Ele falou para fazer, né? Porque às vezes a gente fica tão preocupado com outras coisas e o básico, por exemplo, isso é uma coisa básica, né? Até um mandamento. Amar o irmão, querer bem a todo mundo e a gente esquece, né?
É.
E tem que... E acaba gastando tempo com outras coisas. É realmente uma coisa muito importante, porque que nem estava falando aqui, você cumpre toda a lei fazendo isso, se esforçando com isso, esquecer um pouco da gente.
Então, se um irmão ferir o seu rosto, o que você faz?
Dá outra face.
Da outra forma. Mas da outra forma não dá com raiva, não.
Dá feliz.
Entendeu? Dá com amor.
Uhum.
Dá com amor. Tomou o que é seu, não reclama. Continua. Entendeu? Tendo entrega, como falou assim, a ira pertence a Deus. A ira quer dizer, a vingança pertence a Deus. Se você tiver razão, que Deus vai julgar a causa. Deus vai julgar a causa.
Amém.
Se você tiver razão, Deus vai arrumar aquela coisa de tal maneira que você nem vai perceber. Lá na frente você vai, olha, está vendo? Deus viu a minha causa.
Amém.
Né? Lembra da irmã lá, que era estéril?
Uhum.
Não é? E ela ficou muito tempo, naquele tempo lá, talvez tivesse tratamento para fertilidade, assim. E ela ficou lá esperando em Deus. E era para elas, para as mulheres daquele tempo, hoje eu não sei como é que é, mas para as mulheres daquele tempo era uma honra ter filhos. Né? Então... Quando a mulher não tinha filho, ela sentia humilhada. Sentia humilhada. Assim, achava que o marido ia discriminá-la, que o marido ia... Por quê? Porque ela não podia ter filho. Então ela esperava aquelas que tinham fé em Deus, como a prima Isabel... Isabel, prima de Maria, esperou. E Deus foi e fez justiça. Deu a ela o filho. Será que todas as estéreis tiveram filho? Não. Mas aquela que Deus teve misericórdia. Então está assim, Deus encerrou todo o debate da desobediência para com todos agir com misericórdia. Quem sabe Deus vai ter misericórdia de você no seu problema? Quem sabe se Deus vai ter misericórdia de você na sua luta? Você vai dar o rosto para o outro bater, você vai sofrer a injustiça, você vai andar a segunda milha, mesmo sabendo entrega a ira para Deus, deixa Deus julgar aquela causa. Às vezes Deus fica impedido de fazer as coisas. Por quê? Porque a gente não deixa. Amém? A gente atrapalha a ação de Deus. Entendeu, filho? Quem sabe se Deus não vai ter misericórdia de você? Então vai pelos caminhos que Deus caminhou. Amém? Mais alguma coisa?
Não, só isso mesmo.
Só isso?
Uhum.
Amém. Dá para o Gustavo.
Então fala que me ama, então.
Te amo.
Tem que praticar a fé, tem que falar que ama, não tem?
Isso.
Né, eu estava pensando, o que o senhor falou realmente faz muito sentido para mim. O senhor falou que quando a gente busca a Deus, né, o próprio Espírito Santo trabalha no nosso relacionamento com as pessoas. A gente tem mais vontade de abençoar, a gente tem mais vontade de ajudar, a gente tem mais vontade de ser um com o nosso irmão, né? Enquanto que, quando a gente está com a cabeça distante, nós temos uma reação rápida, qualquer estímulo negativo, ou debaixo de um estresse, você já tem uma reação impulsiva, passa longe de nós a vontade de querer perdoar, né? Então, eu acho que quem sente amor, né, pelo outro já se livrou aí de muitas maldições e de muitas coisas que não nos faz bem, né? Amém. Bem pelo contrário, nos faz muito mal.
Amém. Gustavo, dá lá pro Celinho, vê, Celinho. Celinho.
Amém. Irmão, eu achei tremenda a reunião, a palavra boa demais da conta. Me serviu demais para mim. Me ajudou muito. E talvez eu tenha dificuldade, você sabe que eu tenho de expressar, mas a gente aprendeu muito com a palavra, com Deus. Amar como Ele amou, como o senhor mesmo disse, é muito difícil para a gente. Mas é uma meta que a gente precisa perseguir. Amar como Ele amou. Não é com qualquer amor. Né? Aí houve as discriminações do amor, que não seja fingido, né? Mas que seja verdadeiro esse amor. Então, eu creio que é isso. A gente precisa batalhar para ser isso. E Deus, como o senhor falou, o mais valente entrou, afastou o valente, uhum. Está tirando de nós o ódio, a mágoa, o rancor,
isso.
Tudo que não presta, e substituindo isso... Por coisas boas, pelo amor, né? Amor dele, por exemplo, né?
Então, se Deus é amor e ele está em nós, né? Se Deus é amor e ele está em nós, com certeza esse fruto tem que aparecer, né, César?
Pois é.
Amém.
Tremendo,
amém.
Achei...
Então dá para o Gustavo aí, leva lá, atrás lá para nós, dá lá para o Godoy, lá para o Godoy. O Godoy está lá escondidinho lá.
Amém. Realmente não é fácil, né, a nossa situação. Porque isso, você ter esse amor, né, você fazer dessa forma, só tem um jeito, é só se o Espírito Santo estiver em você. É o único jeito. O Espírito de Deus tem que estar em nós. Porque isso não está na gente, né? Não é o nosso natural amar sem ser amado. Perdoar, né? Não brigar, é tão difícil, né? O irmão estava falando ali, toda vez que a gente tem, acontece situação, para a gente mostrar o que está na gente, a gente acaba mostrando o contrário, né? Então, quando você apela, quando você briga, quando você ira, você vê que é a prova de que realmente Deus não está na gente.
Amém.
E por isso a gente tem essa dificuldade. De praticar isso, né? De amar. Né? Como o senhor falou no começo da reunião, não tem como você enganar Deus. Né? A gente não tem como enganar Deus nesse quesito, porque Ele é o amor, como é que você vai enganar Ele? Né? E assim, a vida da gente na Terra, eu vejo assim, a vida nossa, praticamente, a luta nossa é essa, conseguir amar do jeito que Deus, né? Nos amou, do jeito que Ele nos ama. a gente tem um monte de defeito, né? Um monte de coisa assim que não caberia nos amar, né? Se a gente fosse levar da forma que a gente leva a nossa vida, a gente analisa as coisas, ninguém amaria ninguém, né? Porque geralmente você ama quem te ama, você gosta de quem gosta de você, você faz para quem faz por você, né? Então, e mesmo assim a gente faz, não é bem um amor, né? É mais assim uma troca, mais uma coisa assim que você entende claramente que isso não é amor. E você vê que não tem amor no homem, não tem. Dessa forma aí, não tem. Então a gente precisa adquirir isso.
Amém.
Né?
É como você está falando aí. O natural nosso, né, Gonzalo? O natural nosso é totalmente contrário. Né? O natural do homem é não amar. O natural do homem é não amar. E quando Deus entrou em nós, o mais valente, quando Cristo entrou em nós para nos ensinar a amar, né? Para tirar de nós tudo aquilo que não era amor. E começou então a mudar a nossa maneira de viver, exatamente nos ensinando a amar. Porque nós, a humanidade destrói uns aos outros. Então, se você observar no mundo, é assim. É um destruindo os outros.
Você vê que não tem amor.
Não tem amor.
É verdade. E é assim, a mesma hora que você ama, não, que a gente não ama, né? A gente descobriu hoje que a gente não ama. Aí você odeia rapidinho, né? Sei lá, não sei se é amor, gosta, aí você não gosta mais. É. Você fica com raiva, né? Quem ama não tem raiva, né?
É, parece que ele ama com o amor do animal, o amor do não sei o quê, o amor da carne, né? Que é tudo buscando ganhar sempre alguma coisa. Esse é o amor do homem, do maligno, né? O amor de Deus, esse que nós estamos atrás dele. A humanidade, você concorda? A humanidade, ela vive disso. Ela vive disso. Engano, mentira, etc, tal. O amor verdadeiro passa longe, né, Gordão? Longe, mas longe mesmo. Eu fico pensando, né, o governo chega lá e promete coisa e a gente pensa que ele está querendo ajudar a gente, Gordão. Não é não? Faz as leis lá, Gordão, pensando que está querendo ajudar a gente, Joana. Aí, no fundo, a lei quer acabar com a gente. É tirar de nós, é nos enganar. Olha o pobre do empresário. O empresário, meu Deus, o que o governo faz para poder destruir o empresário? O empresário é o que sofre escandalosamente para poder atender todas as... Ué, esse governo ama a gente? E na hora da política eles não falam que quer ajudar, que quer fazer, que não sei o quê... Engana todo mundo. Tem Deus nesse meio? Tem Deus nesse meio? Não tem. Não tem Deus nesse meio. Mas Deus então está em nós. Portanto, para nós, ó, faz separação. Consiga fazer a separação entre o mundo e o céu. Entre a terra e o céu. Amém, Odói? Amém. Valeu. Então, Deus abençoe. Não é por aí ou não é por aí? Hã? Não é assim mesmo? Amém. Por isso que nós precisamos amar é Deus. Nós precisamos querer bem é Deus. Porque o único que realmente nos ama é Deus. O resto, meu filho, quer nos ver lascados. Se alguém tem misericórdia de nós, esse alguém é Deus. É Jesus Cristo. Por isso que eu gosto mais dele do que tudo. Não é não? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, então, dizer, Senhor, realmente, o Senhor é digno de que nós amemos o Senhor sobre todas as coisas. Se alguma coisa boa nos acontece, veio do Senhor. Se alguma coisa boa, toda dádiva vem do céu. Tudo que é bom vem de Deus. E os enganos, as mentiras, as traições, as fraudes, as coisas erradas, não vem de Deus. Não vem de Deus. O sofrimento, sofrimento sem necessidade, sofrimento sem causa, não vem de Deus. Toda dádiva vem do céu, vem de Deus. Por isso nós te agradecemos, Senhor. E realmente, o Senhor é digno do nosso louvor, o Senhor é digno da nossa adoração. O Senhor realmente merece ser amado. Quantas coisas boas foi só o Senhor que fez. Às vezes nós esquecemos de agradecer. Às vezes nós não reconhecemos que foi o Senhor. Mas se foi um bem, foi o Senhor que fez. Ensina-nos, Senhor, te amar. Ensina-nos querer bem, o Senhor. Ensina-nos, não digo retribuir, mas aproximar mais do Senhor para aprender com esse amor, com essa coisa maravilhosa, bonita que é o seu amor, o seu jeito de viver. O seu jeito de se comportar, de nos ajudar, Jesus. Graças te damos, Pai. Mais uma vez, por esta reunião, pela maneira como o Senhor tem nos ajudado nesse mundo, pela forma como o Senhor nos tem ensinado. Obrigado, Jesus. Abra bem os nossos olhos, Senhor, para que nós, o mais rápido possível, alcancemos essa vontade de Deus em nossa vida. Essa vontade de Deus em nossa vida. Amém? Amém. Amém.
Oh, yeah.